irritação na pele por que efeitos tão variados que aparentemente não teriam relação um com o outro, mas que nesse caso eles começam a aparecer de forma desencadeada, né?
Em realidade, é uma doença sistêmica, né? Então, ela pode ter esta variedade ampla de sintomas e até mesmo de manifestações clínicas. E a gente não fala de outras complicações possíveis que podem aparecer na dengue, né? Como, por exemplo, a miocardite, que é uma inflamação do coração que pode levar à arritmia, né? Complicações cardíacas. E a gente muito pouco fala também de complicações neurológicas no paciente adulto, encefalite pelo vírus da dengue. Então, é um vírus que tem manifestações clínicas muito diferentes e então dá esta riqueza tão florida de sintomas que o paciente tem, né? Quem teve dengue já sabe, ele vai para a cama, ele fica prostrado, esta prostração dura aí pelo menos 2 semanas, a convalescência pode tardar até 4 semanas, ou seja, estamos falando de uma doença que tem um impacto muito grande em termos de morbilidade na sociedade de uma forma em geral, e ninguém está livre do risco de adquirir esta doença. Então, é uma doença assim, muito proteânica em sua manifestação.
Uhum. Doutora Luciana Ferreira tem uma pergunta para o senhor também.
Bom dia, doutor. Os riscos da dengue são diferentes aí entre adultos e crianças, por exemplo?
Oi, Luciana. Bom, o risco ele é um pouco maior nas crianças. Daí a razão primária da vacinação agora está sendo direcionada especialmente para as crianças aqui em nosso país, nesse momento, pela dificuldade no fornecimento de doses em larga escala para alcançar as diferentes faixas etárias em praticamente continente, entre aspas, que acaba sendo o Brasil. Mas não difere muito, né? Então, crianças têm um risco um pouco maior, mas os adultos, todos eles têm um risco importante de adquirir a infecção e de manifestar mesmo as formas mais graves da infecção, né?
Temos uma pergunta de ouvinte, não é, Lu?
Sim, doutor. O senhor falou aí da vacina, né? Eu acredito que essa seja, no momento, dos pontos de maior dúvida dos ouvintes. E a Karina, ela falou assim, ó, eu gostaria de saber sobre a vacina contra a dengue. Ela pode ser dada para quem nunca teve dengue? Ou se quem nunca teve dengue tomar a vacina pode ter o risco de ter a dengue hemorrágica?
É uma pergunta muito interessante, né? A vacina que a gente está agora utilizando, ou que está sendo utilizada pelo sistema público, é a Qdenga, o nome comercial desta vacina. Esta vacina, ela não tem, assim, uma contraindicação específica para pessoas que já tiveram dengue no passado. Ela tem uma contraindicação, por ser um vírus vivo, atenuado, ela tem uma contraindicação para algumas pessoas e estas não devem receber a vacina, né? Que são as mulheres grávidas, pessoas que têm a alteração na sua imunidade, por exemplo, pessoas com infecção pelo vírus HIV, especialmente se essa infecção está num estadio mais avançado da infecção, ou pessoas que estejam fazendo quimioterapia por diferentes tipos de tumores, ou mesmo em lactantes. Então, esta vacina, ela não deve ser administrada. Agora, uma outra vacina que foi liberada para uso aqui no Brasil, mas por diferentes razões ela acabou tendo o seu uso mais limitado. Esta outra vacina, ela dependia de um exame para evidenciar se a pessoa teve ou não dengue, que ela seria direcionada especialmente ou primariamente para quem não teve dengue. Por quê? Porque quem teve dengue desenvolve anticorpos, esses anticorpos eles ficam no sangue e protegem, vamos, uma pessoa que teve dengue pelo serotipo 1, esta pessoa, são 4 serotipos, né? Então, essa pessoa que teve dengue, ela desperta anticorpos contra este dengue e nos, vamos, 6, 8 meses depois desta infecção, esses anticorpos protegem contra o tipo 1 do dengue que ela teve, mas também protege contra os outros 3 serotipos, uma proteção razoavelmente boa. Uhum. E se a pessoa recebe esta outra vacina, tendo já tido dengue no passado, tem um risco, sim, é pequeno, mas existe o risco de desenvolver a dengue da forma hemorrágica, que é o grande temor em quem já teve dengue por uma vez e agora, por uma outra razão, acaba tendo um outro serotipo diferente do dengue, né, da dengue. Então, de qualquer forma, a vacina atual, ela é uma vacina que é preconizada como tendo uma proteção para os 4 serotipos diferentes do vírus, talvez uma proteção um pouquinho menor para o serotipo 3 do vírus, mas ela não tem contraindicações outras, exceto essas que a gente acabou mencionando, né? Mulheres grávidas, pessoas com imunodeficiências, diferentes tipos de imunodeficiências, né? Então essas pessoas não devem receber a vacina, né? E vale até mencionar que não é dose única essa vacina, como a febre amarela. Uhum. É uma vacina que precisa ser administrada em 2 ocasiões diferentes, né? Com 3 meses de diferença entre uma administração e outra. Então é importante a população conhecer esses detalhes também.
Tá certo. Tem mais uma pergunta, Lu?
Tem sim. Agora, a gente falou, o doutor falou sobre os sintomas no início do programa e chegou uma pergunta ainda sobre sintomas. A Lídia, ela falou assim, doutor, todas as pessoas que são picadas pelo mosquito infectado ficam com todos esses sintomas ou existem pessoas que os sintomas não são tão fortes?
Ah, pergunta interessante, né? A gente falou dos sintomas floridos da dengue, mas as pessoas podem desenvolver não todos esses sintomas. Inclusive, a pessoa pode desenvolver um quadro tão ligeiro, tão pobre de sintomas, que ela nem sequer tem o diagnóstico estabelecido da doença, né? Então, nem todas as pessoas desenvolverão a forma mais florida da infecção, mas a maioria delas sim terá manifestações clínicas importantes, mas um subgrupo de pacientes desenvolvem sintomas menores da doença e podem não ser diagnosticados por acharem realmente que não estão com dengue.
Uhum. E doutor, existe o caso de dengue assintomática também?
São raros, mas sim, existem. Existe a forma, entre aspas, assintomática da dengue, mas é muito incomum, né? Uhum. O comum é que as pessoas desenvolvam sintomas, igual febre amarela. Febre amarela é uma doença que tem uma letalidade muito grande mesmo. Mas é interessante que nem todos os pacientes com febre amarela, eles evoluem para uma forma de gravidade, né? E fazem uma infecção febril, não muito grave, sem muita manifestação da afecção no fígado severa que a gente vê no quadro mais intenso da febre amarela. Então, é possível haver até uma infecção subclínica pelo vírus da febre amarela, igual ocorre com o vírus da dengue. E eles são transmitidos por esse mesmo mosquitinho, uhum, né, o Aedes aegypti.
Uhum. Doutor, nunca é demais falar sobre prevenção, para lembrar para os nossos ouvintes sobre os cuidados. Então, fala para a gente aí quais as principais medidas de prevenção que quem está ouvindo agora deve ter.
Bom, pois naturalmente as pessoas já estão mais familiarizadas com essa grande campanha que o governo fez e está fazendo. O mais importante é evitar água parada, especialmente água limpa, parada, estagnada. Acaba sendo o ambiente propício para a deposição dos ovos do mosquito e com o clima quente que a gente tem, né? De fato, até estas alterações climáticas intensas que a gente teve aqui no Brasil agora recente, nos últimos meses, nas últimas semanas, tudo isso provoca a eclosão maior desse número de ovos do mosquito, e em água parada, pois vai haver a proliferação. Então, evitar água parada a qualquer custo, né? Seja ela em vasinhos de planta, em pneus, né? As grandes chuvas que a gente teve também contribuem para isso, porque leva lixo garrafas, tampas de garrafas ficam em lugares diferentes, terrenos baldios, e ali uma só tampinha de refrigerante é suficiente para receber a água, e a água estar ali depositada, o mosquito deposita os ovos e ali vai a proliferação do mosquito e a infestação e a infecção vai se transmitindo aí pelas pessoas. Então esse é o fator mais importante, né? Evitar a água parada, evitar acúmulo de lixos que possam permitir acúmulo de líquidos, de água em casa, no terreno, baldio, etc. E a maior parte da prevenção está nas nossas mãos, porque a maioria dos casos vão estar relacionadas à proliferação do mosquito no ambiente doméstico ou peridoméstico. Então, é importante que eu e o meu vizinho cuidemos, especialmente quanto à questão de água estagnada.
Tá certo. Doutor, eu tenho 2 minutinhos ainda. O William vai fazer uma última pergunta aqui.
Doutor, e o que as pessoas que acham que têm algum sintoma, o que, que elas precisam fazer de imediato?
Bom, se a pessoa está com sintomas, está com febre, mialgia difusa, ou seja, dores musculares, com cefaleia, não está se sentindo bem, bom, essa pessoa, em primeiro lugar, deve se hidratar bem, né? Hidratar, tomar líquidos, e o líquido predominantemente é água mesmo, H2O. Né? Tomar água, se hidratar e procurar uma atenção médica para fazer o diagnóstico correto, porque ela pode ou provavelmente estará com dengue, mas existem outras doenças que elas vêm aí no mesmo contexto epidemiológico atual, né? Ela pode estar com chikungunya. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos tendo um aumento dos casos de chikungunya, por exemplo, né? Ou ela pode estar com influenza mesmo, ou gripe, né? Mesmo a gente não tendo entrado ainda no inverno, o vírus ele circula o ano inteiro. E é importante fazer o diagnóstico correto para considerar-se a possibilidade de haver possíveis complicações dessa infecção, né? Como eu mencionei, a complicação mais temida acaba sendo a manifestação hemorrágica da doença. Então, se hidratar, buscar o diagnóstico adequado e, sobretudo, também de forma importante, junto com a hidratação, evitar automedicar-se, especialmente com anti-inflamatórios não esteroides, diferentes tipos de anti-inflamatórios, né, aspirina entre eles, porque isso pode piorar um quadro de uma infecção como a infecção da dengue.
Tá certo, olha, o Brasil já ultrapassou 1 milhão de casos de dengue. Pelo menos 8 estados já decretaram situação de emergência por causa da dengue também. E a gente tirou hoje algumas dúvidas aqui com o doutor Dorival Duarte, que é infectologista. Doutor Dorival, muito obrigada por sua ajuda hoje.
Uma satisfação, um abraço para você e para todos os teus ouvintes.
Abraço.